Ah, boa tarde, é um prazer estar falando com os ouvintes da CBN. E, enfim,
Tusca.
estou aguardando, é com você?
Vamos lá, o Tusca aqui já vai fazer a primeira pergunta.
Houve inicialmente um trechinho de uma obra da Jussi de Oliveira. Vamos ver esse trecho então. Referência de vanguarda na música brasileira e, por que não, na música mundial, Jussi de Oliveira conversa conosco. Eu pergunto inicialmente a você, Jussi, que é curitibana. Você pouco se apresentou aqui em Curitiba. Tem algum motivo para isso?
Não, falta convite.
Mas você esteve aqui há uma década atrás, mais ou menos, né?
Deve fazer mais ou menos isso, realmente, Sim, não, eu tenho o maior prazer em rever, enfim, a cidade onde eu nasci e todas as minhas lembranças de infância, que são muito, enfim, importantes na minha vida, né? E no desenvolvimento do que eu sou hoje. Porque, enfim, nós, imagino que vamos falar sobre esse livro, né? E vocês já acabaram de anunciar, Alucinações Autobiográficas, que é um livro que justamente ele resgata essas primeiras lembranças, as impressões, as imagens, os sons, os cheiros, os sonhos, assim como um passeio nos quintais abissais de minha infância. Logo, eu tenho o maior prazer em rever.
E esse nome tem uma sacada muito boa, né? Porque mistura ali a autobiografia com a ideia de alucinação, né? Alucinações autobiográficas. A gente tem um pouco disso com o passado, né? Do que realmente aconteceu e do que realmente a gente imagina como foi, né? Como é que é essa mistura do que efetivamente aconteceu, do que a gente imagina como aconteceu e do que é ficção no livro?
Bom, é quase que como uma ficção autobiográfica, digamos, né? Porque a verdadeira autobiografia não existe. Não existe, como você mesmo acabou de dizer. A nossa memória, ela é mutável e ela nos prega peças, né? É muito interessante a gente abrir assim um compartimento do cérebro onde estão essas memórias escondidas, né, de um passado remoto, digamos, porque também é curioso aquilo que a gente consegue se lembrar. O que eu me lembro, por exemplo, de palavras, de sons, de cheiros, coisas que estão em Curitiba, e da minha infância até 5, 6 anos de idade, porque depois disso minha família se mudou para São Paulo, e aí eu me criei em São Paulo até, enfim, uma certa idade, quando fui para a Europa, etc., e passei a vida sempre em vários países. Mas o livro é realmente um entrelaçar entre o real e o ficcional. E onde eu acho que personagens da minha infância que conviveram, talvez, com figuras e com as minhas futuras pós-óperas. Porque o livro é escrito para as minhas personagens. As personagens de todas essas, digamos que eu chamo pós-ópera, porque não é mais uma ópera, a palavra ópera está completamente defasada. E aí o ponto de partida é o retorno, após 80 anos, à casa dos meus bisavós, na rua Quidabã, que hoje em dia não é mais, o nome não é Quidabã, né? Emiliano Permeta, né? Em Curitiba, onde nasci. E aí eu me deixo conduzir assim por jardins assombrados, por lendas, sem nunca realmente alcançar o fundo abissal dessas memórias. Personagens assim bizarras, como Montilha, transgressoras, hoje eu diria, ganham vida em minhas lembranças. Será que elas existiram mesmo? São delírios? Não se sabe. Porque tem muito personagem realmente da minha infância que eu não tenho certeza. porque eu já não tenho mais ninguém que eu possa checar a veracidade dessas memórias. E aí eu sinto muito realmente não ter conversado mais com minha mãe, que era escritora, e que era uma pessoa assim, muito ligada às memórias, a tudo isso, mas é interessante, a gente, quando tem ainda uma certa idade, a gente acha que é bobagem, a gente não quer, ninguém quer conversar com mãe e avó para saber coisas do passado, né? E depois é que a gente entende que desvendar esse passado é desvendar o nosso presente.
Jossi, você compôs em parceria com Luciano Berio, italiano, em 1961, o Apague Meu Spotlight, que é considerada a primeira experiência de música eletrônica no Brasil. Como é que foi esse trabalho? Tem lembranças?
Sim, claro, ele tem, ele está bem documentado. E ele foi feito, inclusive, com uma companhia de teatro, que é a Fernanda Montenegro, que eu tenho trabalhado nesses anos várias vezes com ela. E ela, o Ítalo Rossi, o Sérgio Brito, e o Bério trabalhava no Estúdio de Filmologia de Milão. E eu estava muito na Europa, aqui, etc. Então, eu o conheci nos Estados Unidos, quando eu fui tocar com a Boston Symphony em Tanglewood. E ele estava lá. E isso foi em 1960. Uhum. E aí eu disse que eu estava escrevendo a dramaturgia, né, o roteiro de uma peça, digamos, de música-teatro. Eu nem diria que se fosse uma ópera, no entanto, hoje em dia, se poderia até dizer. Mas não, porque eram muitos atores, muitos bailarinos, mas era falada a peça. E eu queria diálogos com a voz eletrônica. Porém, no Brasil não existia absolutamente nada em matéria de estúdios de música eletrônica para que se pudesse trabalhar. E naquela época, a música eletrônica estava ainda engatinhando, né? E ela naturalmente não era democratizada como é hoje, que qualquer um com um laptop faz tudo, né? Mas naquela época não, você precisava ter assim, uma grande aparelhagem, etc., que eram poucos os estúdios de música eletrônica nos Estados Unidos e na Europa, mais na Europa do que nos Estados Unidos. E, então, eu perguntei se ele não queria fazer uma parceria comigo, e ele aceitou, ficou entusiasmado, e aí nós passamos o ano inteiro de 1960, eu vinha para o Brasil, trabalhava aqui, trabalhava com a companhia da Fernanda Montenegro, o Gianni Ratto, que foi o diretor de cena, e ia para lá, ele mandava, eu mandava as fitas gravadas aqui na Rádio Mac, ele lá processava, mandava de volta, eu editava, via onde colocar, etc. Depois eu fui também novamente para terminar com ele, e no final ele veio quase um mês antes para nós finalizarmos aqui com a Rádio Mac. Agora, o que foi interessante é que nós também não tínhamos aqui um equipamento para a difusão, quer dizer, a difusão do som, a espacialização sonora. Isso não existia nada, você não tinha aqui um mixer, uma mesa, não tinha. Então, eu consegui com a Philips que trouxesse da Holanda um equipamento que foi pioneiro, foi assim, um projeto piloto para a Expo de Bruxelas, que foi um momento fantástico, sensacional. E o Bério e outros compositores, que eu compositei na época, eu fiz um festival de música de vanguarda, digamos, que foi David Tudor, Henri Poussin, eles vieram, eles não acreditavam que nós tivéssemos um equipamento aqui, porque mesmo na Europa não tinha um equipamento desse para difusão do som. Mas foi montado tanto no Teatro Municipal do Rio como no Teatro Municipal de São Paulo, juntamente com a Bienal, a Sexta Bienal de São Paulo. E foi isso. Então existe uma parte ainda da gravação. Muita coisa foi perdida, porque na época da ditadura o Rádio Mac foi, enfim, jogaram fora muita coisa, né? foi apagado muita, muita coisa da nossa memória. Mas o que restava e o que eu tinha aqui ainda tem. Você pode ver isso na internet, no meu canal, www.youtube.com/Jocir Oliveira.
E você continua em plena atividade, né? Esse ano houve as primeiras apresentações no Teatro Municipal de São Paulo de Cantos Noturnos.
É, é verdade. Foi uma peça bem grande, uma peça muito assim, desafiadora, e foi muito bem feita, com muito cuidado, foi maravilhoso. Foi com o coro do Teatro Municipal e a orquestra também do Teatro Municipal. E o Cantos Noturnos é uma peça assim, curiosa, porque ela é um oratório cênico para solistas, instrumentistas e coro, coro masculino e feminino, né? Como um canto, um lamento inspirado na melodia medieval Desire, que é sobre o juízo final. E o que pensar no nosso mundo de hoje, em paralelo à Idade Média? O oratório se desenvolve assim, numa desconstrução desse universo até atingir uma catástrofe, que é como um ritualismo selvagem anunciando um rock, que é o final dela. E aí nós teremos o ano que vem aqui no Rio de Janeiro, na Candelária.
Vamos ouvir um trecho então de Cantos Noturnos. Obra de Jocir de Oliveira, convidada da nossa quarta cultural hoje, pianista, compositora curitibana, que está lançando o livro Alucinações Autobiográficas, Joyce Carvalho. Joyce para Jocir.
Exatamente. Se a gente tivesse aqui no estúdio, ia ser mais ainda essa dupla, né, Jocir? Mas eu queria muito te agradecer aqui pela participação, por ter estado conosco.
É um prazer, é meu. Muito agradecida.